Olá, eu sou o Sérgio Quintela, repórter da revista Veja São Paulo. Estou com Raul Justi Lores, editor-chefe da Vejinha e também editor do blog SP Sonha. A gente vai tratar de um assunto hoje que é o seguinte: morar bem nas maiores cidades do mundo se tornou um fenômeno caro para as classes médias desses países. Por que que isso vem acontecendo, Raul?
Olha, esse é um drama internacional que a gente tem que prestar muita atenção, porque não é muito distante do que acontece em São Paulo e em outras cidades brasileiras. A OCDE, né, aquele clube de países ricos e alguns poucos convidados menos ricos, lançou um report ano passado dizendo que a classe média está sendo aí sufocada, esmagada pelo preço de morar. Basicamente, os aluguéis ou as hipotecas estão ficando mais caras, a renda das pessoas gasta com moradia aumentou. Então, em média, né, a família de classe média de Nova York ou de Londres ou de Paris gastava aí 25% da sua renda com moradia. Hoje ela está gastando 33%. E é um número que tá subindo. E, ironicamente, essas cidades crescem porque tem empregos, tem opções, ou porque as pessoas querem morar nas grandes cidades e desfrutar das suas amenidades. A gente tem que lembrar que essas cidades são vítimas do seu sucesso. Elas estão ficando mais caras porque mais gente quer morar. E, infelizmente, é cada vez mais difícil morar nas áreas centrais dessas cidades. Há esse fenômeno chamado não no meu quintal, not in my backyard, que basicamente proíbe que você construa perto de alguma pessoa, de alguma comunidade bem relacionada que não quer um prédio novo do lado. Eu acho que talvez o caso mais grave desse fenômeno é São Francisco e o Vale do Silício. Lá sobram empregos. A terra da Apple, do Facebook, do Uber, do Google, dessas grandes empresas aí de tecnologia, que atraem gente do mundo inteiro para cidades pequenas, né? Como Palo Alto, Cupertino e por aí vai. E nesses lugares você não pode construir prédios, né? Quase todas essas cidades são casinhas caríssimas e os moradores, que são super cool, super bacanas, que abraçam árvores, que são pró meio ambiente, eles não querem mais moradores por ali. Eles dizem que querem defender o caráter da região, esse caráter bucólico. Não é muito ecologicamente responsável se defender a tua casa com quintal e obrigar todos os funcionários do Google a andarem de carro de um lado para o outro até visitar o campus do Google, ou o campus do Facebook, ou o campus da Apple. Então, muita gente acaba indo morar em São Francisco, que é a única cidade grande ali da área, grande, muito menor que Campinas, mas é a única cidade grande do Vale do Silício. São Francisco hoje tem o metro quadrado mais caro dos Estados Unidos, mais que Nova York. Os aluguéis mais caros. Então, tem esse fenômeno, muita gente querendo ir morar num lugar cheio de empregos, em onde, para você construir um prédio, você tem que passar por umas 40 comissões diferentes. A cidade toda é muito preservada e muito aguerrida. Então, se tornou muito caro. E aí é uma coleção de ironias, né? O povo mais ecológico dos Estados Unidos, que é o californiano, defendendo que pessoas morem muito longe dos seus trabalhos e tendo que andar de carro de um lado para o outro. O povo mais à esquerda, né, dos Estados Unidos, que também é o californiano, querendo aí barreiras para os recém-chegados. Então, lembra de alguma maneira o que o Trump faz com os latino-americanos? De erigir um muro, que vocês não venham. Esses caras tão bacanas e tão legais do Vale do Silício estão criando muros virtuais, sem precisar de tijolos, que acabam impedindo novos moradores nesses lugares. São Francisco, de alguma maneira, é a anti-Nova York, né? Então, prédios pequenos, casas, o Vale do Silício todo é muito espalhado. E se tornou caro demais morar ali. Londres e Nova York são casos diferentes, né? Londres, basicamente, ela foi comprada, vários bairros centrais, por milionários sauditas, milionários do Catar, da China, da Rússia. Então, se você é um bilionário para valer, de uma ditadura, em que, dependendo do humor do ditador, você pode ser preso amanhã e perder tudo, esses bilionários preferem mandar o seu dinheiro e muitas vezes a sua família, né, eles mandam o dinheiro e a família para morar em Londres ou Nova York. Por quê? Porque são cidades seguras. Sociedades seguras, com sistema de educação internacional. Então, os filhos desses bilionários vão morar lá e vão poder estudar lá em inglês. Então, aí não tem como a classe média competir. Então, um caso diferente de São Francisco e do Vale do Silício, mas igualmente complicado. Se você não pode morar em Mayfair, você não pode morar no centro de Londres, você vai morar num bairro um pouco mais afastado. Ah, mas o bairro um pouco mais afastado está classe média alta. Então, eu tenho que ir para um lugar mais afastado ainda. Aí, se eu for classe média baixa, ah, então você vai para o bairro 3 quilômetros, 5 quilômetros depois da classe média média. E por aí vai, é uma escadinha, né? Então, o que a gente está vendo é que a classe média desses países está cada vez sendo empurrada ou para áreas mais distantes, ou tendo que gastar uma parcela maior do seu salário para morar perto de uma estação de metrô, para morar perto de onde tem emprego.
E esse fenômeno acontece também no Brasil, não acontece?
Acontece, acontece muito. Há um cálculo recente que eu vi de São Paulo, né? Que o Centro Expandido de São Paulo tem a mesma população há décadas. O que cresce em São Paulo é a periferia. Então, o centro expandido tem 2 milhões de habitantes, o resto da cidade, né, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, tem 10 milhões de habitantes. E aí é onde cresce a população. É engraçado porque o centro expandido, a gente acha que é super denso, mas tem longas áreas, vastas áreas, em onde ninguém mora, né? Eu já sobrevoei, eu sou sortudo, sobrevoei várias vezes a cidade de São Paulo. E é meio chocante você perceber que a Água Branca, Barra Funda, Brás, até parte do Bom Retiro, tem galpões, estacionamentos abandonados, fábricas abandonadas. Você sobrevoa o Pacaembu, ao Alto de Pinheiros, ao Alto da Lapa, aos Jardins, é só casinha. Casinha com pouca gente morando.
E do alto você consegue ver, eu já fui repórter aéreo e eu prestava muita atenção nisso, essas áreas são as mais arborizadas da cidade. Pacaembu, Alto de Pinheiros, ali próximo ao aeroporto de Congonhas, ali Jardim Marajoara, aquela região ali.
Jardim Aeroporto.
Sim, Jardim Aeroporto, não Jardim Marajoara, Jardim Aeroporto.
Jardim Aeroporto, não, e tem, e são áreas verdes, mas é engraçado que quando você olha para a periferia é muito mais densa, horizontal e zero verde. Eu brinco também aí por prestar atenção tanto na cidade, na arquitetura, só que a Avenida Higienópolis, que é uma avenida quase toda verticalizada, tem um túnel verde.
Sim.
Árvores frondosas com mais de 100 anos de idade cresceram e apareceram. A Avenida Ipiranga no centro é muito verde. O Arouche é muito verde. Você tira uma foto do Arouche ou da Avenida Vieira de Carvalho, você vai ver verde. Essas áreas só horizontais de casas, no Capão Redondo, no Guarajaú.
Horizontais, mas cada vez mais verticais também.
Sim,
né?
Ou seja, que estão adensando, mas estão adensando à margem das leis, à margem das regras. Então, eles moram apinhados quase, é uma densidade muito alta, mas não há um prédio de 10 andares, ou não há um prédio de 20 andares. Então, são lugares, comparados ao resto da cidade, muito horizontais, densos, só que sem verde. E que acaba sendo o único metro quadrado que essas pessoas conseguem pagar. Eu acho que, ao contrário do que muita gente pensa, a pessoa está na favela, está na periferia, porque é de graça ou porque é barato. Não, não é barato. Há muitos aluguéis ali de R$1.000 por mês.
Sabe quanto custa um aluguel de um apartamento em Heliópolis? Um apartamento de um quarto sala deve ter uns 40 metros quadrados, R$600, R$700.
Ou seja, vocês veem que é um valor altíssimo para o lugar em que está.
Sem infraestrutura nenhuma.
Agora, com uma pouca locação na cidade, e esse também é um outro drama brasileiro internacional, aliás, essa tá uma capa da revista Economist, né, falando sobre esse sofrimento da classe média dos países ricos com o preço da moradia, como é difícil morar. E um dos motivos que a Economist indica, eu recomendo enfaticamente que vocês procurem na internet, se chama Special Report Housing, do dia da edição de 18 de janeiro, agora de 2020. Eles dizem que é o drama da casa própria, que em muitos lugares do mundo você criou essa ideia de que você tem que ser dono do imóvel onde mora. Às vezes esse imóvel é muito caro, e você vai ter uma dívida aí por 30 anos, 40 anos da tua vida para pagar. Enquanto em outros lugares, onde as pessoas alugam, então elas não precisam aí juntar toda essa poupança para comprar um imóvel, elas acabam vivendo melhor, porque elas estão alugando numa área bem localizada. No Brasil, isso é até mais nítido de se fazer essa comparação. A casa própria foi muito estimulada pelo BNH e pelo Minha Casa Minha Vida, e você mandou justamente os mais pobres comprarem imóveis nos lugares com a pior localização da cidade, em termos de empregos e acesso à infraestrutura, né? Então, a ideia da casa própria também é um drama para essa questão da qualidade de vida, qualidade de moradia, né? Eu acho que muita gente que paga uma mensalidade, por assim dizer, do Minha Casa Minha Vida ou do BNH, paga R$500, R$600 num lugar distante, e aí tem um gasto de transporte imenso. Absurdo. Depois, ela poderia pagar R$1.000 estando num bairro muito mais próximo. O Paris é muito menos longe que Cidade de Tiradentes, ou a Vila Carrão, ou algumas... Aliás, até algumas áreas do centro de São Paulo há aluguéis de R$1.000 e R$1.200 que acabam no balanço, né, na conta, sendo muito melhores do que aquela mensalidade de R$600, R$700 por 30 anos.
E a gente mostrou na Vejinha no ano retrasado, eu mais uma vez vendendo o nosso peixe aqui, de construtoras que estão erguendo prédios no centro de São Paulo. Você falou com o pessoal também no podcast recentemente, mas isso ainda é muito pequeno, né? Não tem ainda um volume grande e dificilmente vai acontecer, né?
Ainda é muito pequeno e ainda é minúsculo, né? Incipiente. Ou seja, a gente falou do projeto, né, do Minha Casa Minha Vida, ali na Frei Caneca, no Bixiga, na General Jardim. Mas a gente tem que lembrar que, além de ter poucos terrenos livres no centro, as leis paulistanas, nisso elas lembram, de alguma maneira, São Francisco. São leis anticonstrução. Então, você pega um terreno de 500 metros quadrados no centro, o que é que ele vira? Um estacionamento. Ou uma loja. Ele não vira um prédio. É engraçado porque na São Paulo dos anos 40 e 50, o terreno de 500 metros quadrados virava um prédio de 10 andares fácil. O Arouche é assim, a Vieira de Carvalho é assim. Você pega a Avenida São Luís, talvez uma das avenidas mais bonitas da cidade, ela foi toda feita com prédios enormes no lugar de casarões. Enormes, aliás, os prédios são colados, né? Um do lado do outro, não tem recuos, muitas têm lojas no térreo, até galerias no térreo, isso era permitido. A partir de 57, as leis de São Paulo quiseram espalhar a cidade, né? Havia essa crença de que o carro ia ser uma maravilha, todo mundo ia ter automóvel, não haveria grandes congestionamentos, claro, então você podia espalhar a cidade, né? Quando a cidade universitária começa a ser construída. E essa ideia deu muito errado, porque hoje a gente tem vários terrenos aí inutilizados em áreas centrais. Aliás, o report da Economist cita muito Tóquio como um grande exemplo de lugar onde a moradia não encareceu. Porque Tóquio se constrói em qualquer lugar. Os 500 metros quadrados que eu usei aqui como exemplo, em Tóquio seria um prédio de 20 andares. E com apartamentos minúsculos. Aliás, Tóquio não existe nem o fenômeno da gentrificação. É engraçado, porque quando você tem metrô na cidade inteira, empregos na cidade inteira e moradia na cidade inteira, você não tem o bairro ruim e o bairro bom. Você quer estar perto do teu emprego, perto da tua família. Agora, claro, se você tem 5 bairros bons e 40 ruins, que é quase a regra da cidade brasileira, todo mundo quer morar nos 5 bons. E se todo mundo quer morar nos 5 bons, o preço sobe. E aí, os 40 ruins, o preço cai. Então, de novo, a gente faz os mais pobres pagarem prestações 30 anos para morarem num lugar que não vai se valorizar.
Nunca.
Que se amanhã, sei lá, a vovó que está pagando há 30 anos o condomínio da Coab, vai que ela quer vender, porque ela precisa de fazer uma cirurgia, precisa mudar de lugar, ela não vai conseguir recuperar esse dinheiro. Esse é um grande drama, né? O imóvel, às vezes, é a única poupança.
Sim.
Que os nossos, que a nossa classe média baixa tem, às vezes até os mais pobres. E a gente não permite que se valorize. Tóquio foi para o outro caminho. Pode tudo. Eu diria que Tóquio é uma das cidades mais permissivas do mundo, né? Você tem restaurante em subsolo, tem bar no quinto andar. Claro, assim, como a educação japonesa é uma senhora educação, até eu morarei num prédio que tem bar no quinto andar, porque eles vão ser silenciosos e respeitadores. Mas é uma cidade que te choca, em certo sentido, Tóquio, com essa mistura de usos, de apartamentos, de tamanhos, tipo, tudo é permitido. Assim, não há um espacinho desperdiçado. Porque na consciência japonesa, eles sabem que Tóquio tem 35 milhões de habitantes. É bom lembrar isso, né? Quando se fala que São Paulo não pode crescer mais, São Paulo tem que expulsar as pessoas para outros lugares, né? Quando dizem isso, né? São Paulo tem que parar. Você vai mandar as pessoas de volta para o campo, para a enxada? Não, né? Porque você não volta, né, em vez de mandar os outros voltarem. Tóquio tem 35 milhões de habitantes na região metropolitana. E um metrô formidável, e tem verde, tem parques e etc. E a cidade funciona. Então a gente tem que lembrar que as cidades maiores que São Paulo, né, São Paulo não é a maior cidade do mundo, nem a segunda maior cidade do mundo. Então a gente tem que lembrar que espaço, né, mais do que um tema ambiental, né, espaço tem que ser muito bem gerido. E São Paulo gere mal os espaços. São Paulo é uma cidade que você caminha, caminha, caminha. E, de novo, você vê aí prédios históricos no centro de São Paulo que viraram garagens. Então, terra é uma esqueletos. Garagem ou esqueletos, né? Aliás, você podia contar um pouquinho dos esqueletos? Porque, de novo, você tem prédios vazios na cidade que ninguém usa.
A gente contou, foi a segunda edição do ano da Vejinha, os esqueletos da cidade, os prédios inacabados. A foto da capa é um prédio na Rua do Carmo, do lado da Praça da Sé, ao lado do Poupa Tempo, que é um esqueleto desde os anos 60. Foi construído, o alvará é de 68, começou a ser construído, nunca acabou de ser construído. A gente até colocou uma foto interessante na matéria, que no Direta Já, nos anos 80, em 85, o prédio já estava ali, a Praça da Sé lotada, e o prédio estava exatamente do mesmo jeito. E a gente vai passar 20 anos, o prédio vai estar do mesmo jeito também, e pelo que a gente costuma ver com o que acontece na cidade. E tem construtora que faliu, tem construtora que quebrou, e a gente contou histórias também de pessoas, porque tudo isso envolve as pessoas, né? As pessoas que sofreram prejuízo. Mas o que mais chamou atenção nessa matéria foi justamente a foto da capa. A gente entrou no caveirão, são 20 e poucos andares e
vazios,
destruídos e invadidos. A prefeitura já havia expulsado as pessoas de lá, mas as pessoas voltaram. O prédio é completamente, resumindo, um lixo.
E árvores nasceram neles. Mas quando a gente fala de pessoas, a gente tem que lembrar que o poder público existe justamente para arbitrar o que pode e o que não pode, né? Uma das coisas, além do que eles falam de Tóquio, que me chamou a atenção nessa matéria da Economist, é como as pessoas usam todos os subterfúgios possíveis para impedir que seus bairros cresçam. E aí a matéria até brinca, né? Que não há ideologia que da direita mais conservadora à esquerda mais progressista, o não no meu quintal atinge os dois lados, né? Eles falam muito aqui, no caso de São Francisco, a defesa do verde, que se tiver muito prédio é contra o verde, o que é uma falácia, né? A cidade americana mais sustentável é Nova York, onde 80% da população anda a pé e vai ao trabalho e transporte público. 80% da população. Essas cidades da arvorezinha no quintal, onde 100% anda de SUV, de 4x4, uma hora por dia para ir para o trabalho, com certeza essas cidades emitem muito mais CO2, gás carbônico na atmosfera. Então essa ideia, é para defender o meio ambiente. Mentira. Não é o teu quintalzinho verde que está defendendo o meio ambiente. E sim as viagens que você faz todo dia, que prejudicam, né, que consomem aí combustíveis fósseis. Mas eles citam vários outros exemplos, né? Questão do tombamento, né? Tudo tem que ser tombado, especialmente se for a casa do lado da minha. Então em São Paulo isso é muito comum, né? Você tem casas sobradinhos dos anos 50, sem a menor importância arquitetônica, sem a menor importância histórica. Aliás, se você perguntar para o próprio vizinho qual é a importância histórica, ele não vai saber te contar quem construiu, quem desenhou, quem morou ali. Não, não há memória. E só surge a vontade do tombamento quando, tem uma construtora querendo comprar. Então temos que tombar. Ou seja, de novo, as hipocrisias. Porque normalmente, é gente que já mora em prédio. Então, eu moro em prédio, eu pude comprar um apartamento neste lugar bem localizado e eu não quero que ninguém mais possa. Porque você congela a cidade, né? São aquelas faixas, né, ali perto dos Estados Unidos, em prédios com 20 andares. Não pode ter prédio nos Estados Unidos, não pode ter prédio nos jardins. As faixas estão na entrada de prédios. Ou seja, é uma ironia, né? E é claro, quanto menos pode se construir nos Estados Unidos, de novo, você vai ter que construir em outro lugar. Normalmente, mais distante. Coisa, né? Se você não cresce para cima, você cresce para os lados. São Paulo faz isso desde 1957. Desde 57. A gente tem que lembrar uma coisa, né? As pessoas acham que São Paulo é uma cidade super verticalizada, etc. São Paulo tem 3 arranha-céus construídos até 66, 3, né? O Banespa, né? O atual Farol Santander, o Banespão, depois dele veio o Edifício Itália e o Mirante do Vale, o Palácio Zarzur, 3. 50 anos depois, estão sendo construídos outros 3. Tem algo estranho aí, né? Assim, você pega a Ásia...
Tatuapé, quais são os outros?
Tem Tatuapé e tem 2 ali perto da Marginal, nesses empreendimentos novos. Mas que cá entre nós, nenhum deles, aliás, nem o Itália, é um mega arranha-céu. Ou seja, as leis aqui basicamente te exigem, para fazer um arranha-céu, um terreno tão, tão, tão grande que os arranha-céus não saem. Ou seja, a questão da cidade compacta, aqui a lei não permite. Então, em vez de você construir você tem que construir 20. Ou seja, para a quantidade de metros quadrados que caberia num arranha-céu aí de lajes corporativas, você tem que fazer 20 prédinhos menores. E aí, claro, 20 prédinhos menores distanciam tudo. E você tem que levar luz, água, infraestrutura para esses 20. Calcula para a cidade toda, né? Em vez de a gente ter 10 Itálias, a gente tem que ter 300 prédios muito menores que o Itália, né? E se você compara então com a Ásia, onde tem arranha-céu para todos os lados, é meio chocante, né? Porque aqui a gente brinca, né, às vezes, de cidade europeia, mas a gente tem que lembrar uma coisa, cidades europeias são pouco verticalizadas, mas muito densas. As pessoas moram coladas umas nas outras, em imóveis muito pequenos, as ruas são estreitas e poucas pessoas usam carro. E quem tem carro, usa carro pequeno, carro compacto, seja em Roma, em Milão, em Paris. Então, há aí um desenho de sociedade que aqui não se permitiu. Mas essa ideia, não, aqui já tem prédio demais, aqui tem arranha-céu demais, é uma falácia. Na verdade, a gente tem prédio demais que abriga pouca gente, prédio demais que tem recuo na frente, recuo atrás, o playground, o jardinzinho. Então a gente de fato ocupa uma parcela muito pequena de cada terreno. E a gente vai afastando, vai empurrando quem tem menos renda para bairros mais distantes, né? Isso está acontecendo no mundo, como a gente falou, mas já há uma reação a isso, que é o Yes in My Backyard, um movimento chamado YIMBY, que começou em São Francisco, porque é tanto jovem querendo morar em São Francisco, que é aquela cidade caríssima, né? O aluguel de um apartamento de um quarto em São Francisco é 4 mil dólares por mês. É caro. É bastante caro. Então, por ano, daí 48 mil dólares por ano um contrato. É, o chamado nível de pobreza nos Estados Unidos é para quem ganha menos de 19 mil dólares por ano. Então, é um preço pesado. Então, muitos jovens estão nessa campanha Yes in My Backyard. Tipo, construam aqui. E construam apartamentos de vários tamanhos. E quanto mais construir... Porque, justamente, é mais caro onde há poucas unidades no mercado. Se tiver um monte de unidade no mercado, a gente sabe que os preços ou ficam estagnados ou começam a cair, né? Porque tem gente que vai precisar da liquidez, que vai falar, olha, se ninguém aqui está alugando ou comprando, vai tu mesmo e vamos tentar baratear. Então, já aí uma medida aí mais clara, no caso de São Francisco. E em Nova York eles estão tentando... né, ampliar a produção, né, de imóveis aí mais baratos, mas a gente tem que lembrar, a quantidade tem que aumentar muito, muito mais. Né? Nova York, uma boa parte do estoque de imóveis lá é alugada com preço do aluguel controlado há décadas. Então você vê gente de classe alta, evidentemente classe alta, morando em bairros muito caros, pagando um aluguel irrisório, porque está lá no papel que o preço está controlado. Automaticamente, os novos aluguéis são caríssimos. Então, você defende uma pequena parcela congelando, né? Aliás, sempre quando você congela algo, né? Essas coisas somem. Então, você congela o preço de alguns apartamentos, automaticamente, as pessoas que vieram depois no mercado ou vão fazer aluguéis muito mais caros ou vão construir para vender. Isso também aconteceu aqui no Brasil, né? Com a lei do inquilinato do Vargas. O Vargas decidiu, em 1943, congelar por 2 anos o preço de todos os aluguéis e exigir que você só poderia despejar alguém, mesmo que a pessoa não estivesse pagando o aluguel, você só podia despejar o inquilino para morar no imóvel. Você pode falar, é uma medida cheia de boas intenções. Mas eu sempre brinco, a gente tem que medir política pública não pelas intenções, pelos resultados. Se a boa intenção ferrou as pessoas lá no final, não me interessa. E o que aconteceu em São Paulo é, menos gente começou a produzir imóveis para alugar. Era muito comum o português rico, o italiano rico, com a padaria, com o pequeno negócio, ele construía um predinho de 20 apartamentos e botava os 20 para alugar. Era muito comum, até 1943. A partir de 1943, opa, aluguel não era um bom negócio. Vamos construir para vender. E é o grande boom do mercado imobiliário em São Paulo, mas aí alija quem não tem poder de poupança para dar uma entrada poderosa para comprar um imóvel. O aluguel, por não ter essa entrada, era bastante mais democrático, né? Então era muito comum nas primeiras décadas de São Paulo, que até imigrantes, gente que vinha do interior, morasse num quarto ou numa pensão, numa área muito central. Então, isso que a gente estava falando de Nova York antes, a Avenida São João era assim. Tinha elite e tinha recém-chegados morando num quarto.
Na Bela Vista também.
Na Bela Vista, muito. E nas últimas décadas, essa história da casa própria complicou e encareceu esse negócio. Então, é um debate que já está acontecendo pelo mundo e vai ter que ser debatido aqui. Porque se cada quarteirão da cidade... Temos que lembrar, cada quarteirão da cidade de bairros ricos. Você não pode construir e tem que virar um parque. Então, sai o Parque Augusta, querem o Parque Bexiga, querem o Parque da Moca, etc. Parque Paraisópolis nunca vira prioridade, né? Ou seja, são as pessoas que têm poder de lobby para falar, aí, prefeitura, desapropria esse terreno que custa milhões, que eu não vou tirar do meu bolso, é a prefeitura que vai tirar, e que vai garantir vista para o meu apartamento.
E vai valorizar meu imóvel.
E vai valorizar meu imóvel. Os mais pobres que não têm acesso à mídia não vão ter o mesmo espaço de um Parque Augusta da vida e vão continuar morando apinhados, sem infraestrutura e sem verde. Então, justamente, as áreas da cidade que têm mais parques são aquelas que provavelmente vão ganhar mais parques nos próximos anos graças a esse lobby.
E muitos desses lugares, a única área verde que a gente consegue ver, a gente estava falando um pouco antes da vista aérea da cidade, e o que chama muita atenção em muitas áreas, a única área verde é o campo de futebol com grama sintética que algum vereador colocou ali, né?
É verdade. Não, e justamente porque a gente ainda arboriza muito mal as nossas calçadas, as nossas ruas,
sim,
né? É, quando eu falo de ter mais prédios, ou ter mais adensamento, ou mais verticalização, eu não estou dizendo que São Paulo vai ficar menos verde. Elas muito pelo contrário. Higienópolis virou o que virou quando foi verticalizada. Aquele era um loteamento, então havia interesse de deixar uma área muito verde, muito bonita, e continua sendo muito verde. Há uma questão cultural em São Paulo, né? Que muita gente não quer árvore na sua calçada porque as folhas caem. Porque fica sujo, porque
suja,
você tem que varrer,
sim,
porque vai entupir o bueiro, etc. Então há bairros, muitos bairros de classe média baixa em São Paulo.
Vai atrair bicho também.
Vai atrair bicho. Então as pessoas não querem árvores. Agora, ter prédios, voltando aí ao exemplo da gloriosa Avenida São Luís, você pode ter prédio, ter verde, você pode ter prédio e ter sombra, você pode ter marquise. Agora, o melhor, ter muita gente morando junta, você cria economia de transporte público, de mobilidade, mas especialmente de gente andando. Quanto mais gente andar nas ruas de São Paulo, mais essa cidade pode se tornar segura, né? Ou pelo menos combater a sensação de insegurança. Se às 10 da noite tiver muita gente andando na rua, que além de tudo é saudável, você vai se sentir numa cidade mais segura e mais vibrante. A conversa rendeu, hein?
Rendeu hoje, hein? Obrigado.
Então esse é um grande papo que a gente vai continuar, porque o não no meu quintal afeta todo mundo e talvez você, ouvinte, já teve uma atitude aí querendo menos gente ao seu redor. Pense no impacto ambiental que essa sua atitude teve na cidade.
E a semana que vem a gente vai dar exemplos de São Paulo.
Vários exemplos. Vamos paulistanizar esse debate. Até mais.
Até.